Bruno Góes, cabeça de lista pelo Círculo Eleitoral de Santarém pelo Bloco de Esquerda. Tempo agora para conhecermos o candidato do Bloco de Esquerda ao próximo ato eleitoral antecipado para a Assembleia da República. É ele, Bruno Góes, que já está comigo aqui em estúdio e a quem eu agradeço a sua presença. E a primeira pergunta é também de âmbito biográfico, para quem ainda possa não o conhecer. Quem é que é o Bruno Góes e como é que surge enquanto cabeça de lista pelo Bloco de Esquerda aqui no Círculo Eleitoral de Santarém?
Uma vez mais, é um gosto de estar aqui na Rádio Maranhães. Gosto muito de estar aqui ao fim de um ano. Gostaria de não estar por eleições antecipadas, provocadas por incorreções do Primeiro-Ministro, mas vamos então à pergunta feita, porque o escrutínio jornalístico é fundamental. Esta é a pergunta mais fácil, é porquê? Porquê que aceitei ser candidato? Esta é uma recandidatura, eu tinha-me candidatado para este mandato de 4 anos. Há um ano, o Bloco de Esquerda foi a primeira força que não elegeu, ou seja, ficámos em quarto lugar. As três primeiras forças, PS, PSD e Chega, elegeram cada qual 3 deputados. Eu fui aquele que estava a seguir para ser eleito e não consegui, e portanto estou apostado em recuperar um lugar de deputado no Distrito de Santarém para o Bloco de Esquerda. Porquê é que eu me candidato? Eu sou de Santarém, já fui deputado municipal há uns anos, foi no Concelho de Santarém, que é a minha terra de nascença e onde fiz toda a minha escolaridade até ao secundário, e ativismo social, depois também no movimento que se lixa Troika, estive na organização das manifestações em Santarém, tenho uma grande ligação à minha terra e por ter essa ligação olho para ela e vejo vários problemas que gostaria de contribuir para resolver. A falta de habitação, a falta de emprego de qualidade, as carências dos serviços públicos e, portanto, foi por amor à minha terra que eu aceitei o desafio da Organização Distrital de Santarém há um ano e agora renovado para representar esta nossa gente. Questões mais individuais. Eu sou investigador, sou formado em Relações Internacionais e em Antropologia. A nível da antropologia, nos últimos anos tenho estudado os portugueses retornados de África, mais especificamente os de Angola, mas também os de Moçambique. E do ponto de vista profissional, além de investigador, sou desde 2019 assessor do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda na área da educação e da ciência. São assuntos que acompanho com muita paixão e proximidade.
E atendendo a que temos esta candidatura aqui então pelo Círculo Eleitoral de Santarém, Bruno, começava por lhe pedir que resumo atual, ou que retrato, melhor dizendo, é que faz do nosso distrito e quais são as principais fragilidades que elenca e que o Bloco de Esquerda elege também aqui como prioridade naquilo que é também a sua ação.
Nos últimos censos tivemos uma notícia que não nos espantou, é que para cada 200 idosos só existem 100 jovens. Este é um número que eu tenho repetido porque eu acho que ele sintetiza as dificuldades vividas pela nossa região. Varia de concelho para concelho, agora até com a construção do futuro aeroporto de Lisboa, que na verdade fica aqui no nosso distrito, se calhar vai criar outras dinâmicas numa parte do distrito. No entanto, a maior parte dele está com uma carência de jovens. Já serão 2 gerações de jovens que foram principalmente abandonando o distrito, que fizeram os seus estudos secundários, depois, independentemente de se fizeram o superior ou não, depois não encontraram emprego de qualidade na nossa terra. E por isso migraram para Lisboa e migraram também para outros países. Em particular, os anos da Troika foram muito difíceis, mas mesmo depois, com a retoma económica, não tem havido investimentos de qualidade no nosso distrito que permitam criar os empregos que aqui fixem a população. E por isso, o Bloco, a nível nacional e ao nível especificamente do distrito, tem como prioridade responder àquelas questões que nos fazem conseguir aquelas e aqueles que quiserem aqui continuar, tenham condições para ficar no nosso distrito, ou alguns até para regressar. Ou seja, é a casa e o trabalho. E depois, claro, tudo o que se desenvolve à volta, o lazer, a nossa convivência uns com os outros, precisamos de uma vida de qualidade. A nível nacional, nós temos defendido, o Bloco de Esquerda tem defendido, o teto às rendas, que vai ser, que é das poucas medidas que no imediato começa a resolver, não resolve isoladamente, mas começa a resolver para o imediato o problema da habitação. Nós já vamos tendo no nosso distrito alguns T1s a 800 euros, a 750, e isso com salário mínimo de 870 euros e depois com salários que na média também não vão muito além dos 1000 euros, causa um grande problema aos indivíduos e às famílias. E isso começou por ser uma pressão principalmente na área metropolitana de Lisboa e no Porto também, mas para aqui interessa-nos mais Lisboa, e agora já se está a espalhar quer no preço das rendas, quer no preço das casas para compra e ainda na construção. Porque toda a pressão que existe no mercado da habitação, que está pressionado pela turistificação, que influencia principalmente Lisboa, mas depois escorre para a nossa região.
Aqui é um fenómeno de alastrar, não é?
Sim, porque nós estamos a receber, agora os censos foram em 2021, se calhar agora aquela parte da juventude melhorou um bocadinho, pelo menos mais perto de Lisboa. Porquê? Porque como as casas e até os quartos, há muita gente a viver em quartos e muitos jovens a partilhar casa porque não conseguem pagar uma renda sozinho, fica tão cara na área metropolitana de Lisboa que agora já vai chegando à nossa região. Há gente que vai de Tomar todos os dias no comboio, são vidas difíceis. E, portanto, pressiona também o preço da habitação na nossa região. E nós queremos resolver na parte das rendas, pressionando para baixar, ou seja, para que seja... Todos os mercados têm o seu tipo de regulação, o da habitação não é diferente. Para que seja com critérios objetivos, que se possa baixar as rendas. E também nós temos os centros das nossas vilas e das nossas cidades têm muitas casas degradadas. Fruto desse abandono ao longo de décadas, de gerações sucessivas que foram saindo, temos muitas casas abandonadas. E nós, especificamente para o nosso distrito, na questão da habitação, defendemos que deve haver um fundo público nacional que, em conjunto com as autarquias, faça a reabilitação desse edificado. Porque é muito triste nós vermos nas nossas terras, eu em Santarém, há muitos anos que me custa isso, porque não é um fenómeno recente, de andar por aquele centro histórico e ver tantas casas abandonadas. As casas abandonadas são casas que faziam falta para os jovens e para as pessoas mais velhas, que também têm carência de habitação, e também é um problema do tecido económico, porque se naquela rua mora pouca gente, o café não tem clientes, a sapataria fecha, enfim, são empregos de empresas, pequenas e médias empresas familiares, que são aquelas que dão dinâmica à nossa economia local e cuja riqueza aqui criada, aqui fica e se multiplica, diferentemente das multinacionais, dos franchisings, etc. E, portanto, esse tecido económico-social também fica fragilizado com a falta de habitação, com a falta de reabilitação dos nossos centros urbanos, das vilas e das cidades. Nós queremos apostar nisso.
Bruno, e deixe-me também colocar-lhe esta questão. Imóveis devolutos do Estado existem também muitos. Há aqui a promessa ou a perspectiva de que possam ser utilizados em habitação. No nosso distrito, como é que é essa realidade?
O Bloco de Esquerda tem defendido que esse edificado deve ser mobilizado. Aliás, defendemos que devia ter sido mobilizado na crise aguda da habitação estudantil. Porque os estudantes do nosso distrito de superior, do Politécnico de Santarém, do Politécnico de Tomar, do Isla, etc., têm-se deparado desde o tempo da pandemia com uma subida do preço dos quartos. Durante muitos anos, a habitação estudantil dependeu de um esquema de, sei lá, pessoas reformadas que já não tinham os filhos em casa e que alugavam os quartos, etc. Essa realidade foi desaparecendo, as famílias foram mudando, etc, etc. E nós, na altura, defendemos que, no imediato, esses imóveis devolutos do Estado deviam ser mobilizados, adaptados até para responder à emergência. Mas também devem ser mobilizados para a adaptação, e já mais a médio prazo, para serem transformados em habitação pública, sempre que forem adequados. Infelizmente, o Estado Central e as autarquias têm vendido, às vezes, edifícios. O que eu acabo por conhecer melhor, do ponto de vista, assim, mais de pormenor de quais são os edifícios, é o exemplo do Conselho de Santarém, que comprou a Escola Prática de Cavalaria, comprou ao Estado Central, foi uma forma de... foi uma magia contabilística do Estado Central impingir, com muito respeito pela Escola Prática de Cavalaria, mas impingir a Escola Prática de Cavalaria desativada, que é um local histórico da nossa democracia, de lá partiu Salgueiro Maia, que o município de Santarém tinha de comprar. Só que comprou sem capacidade depois de investimento. Então aquilo é uma mandante de retalhos. Tem lá várias coisas diferentes. Tem lá um tribunal, bastante útil ter lá um tribunal, mas depois o resto dos edifícios estão em utilidades públicas, não digo o contrário, mas não tem uma lógica de conjunto e tem muita coisa abandonada. E tinha edifícios que eram dos militares, onde eles residiam. E o município de Santarém, mas a responsabilidade não é só sua, é do Estado Central, por ter vendido este património sem a devida capacidade financeira para o reabilitar. Durante uns anos deixou que aquilo fosse saqueado, depois emparedou, os edifícios ficaram num estado tal que o município já dizia que não tinha capacidade para reabilitar e acabou por vender. Agora, isto não tem sentido nenhum quando o nosso país tem cerca de 2% de habitação pública, que outros países europeus têm 10%, têm 20%, há cidades europeias com 40% de habitação pública, e nós temos, eu dei o caso de Santarém, mas existiram vários pelo distrito fora, temos património público que podia ser mobilizado para a habitação pública e que é vendido. Para nós não tem sentido nós defendermos. E agora o presídio militar de Santarém, que supostamente ia ser uma residência estudantil, agora vai ser um hotel. Não digo que o hotel não faça falta, mas quer dizer, a residência estudantil também fazia, e nós assim parece que vamos tendo vários anúncios seguidos e depois nunca se concretiza nada.
E Bruno, pegando nesta premissa do envelhecimento da população e da desertificação dos jovens, estamos a falar daqui daquilo que é preciso fazer a priori para garantir a posteriori a fixação desses mesmos jovens. Falámos aqui de facto na habitação, mas eu agora gostava também de abordarmos aqui e de ouvir as propostas do Bloco sobre a mobilidade. Há pouco falou aqui de facto de muitos jovens que vão, por exemplo, de Tomar para Lisboa trabalhar através de comboio. Sabemos que temos aqui um distrito, não digo que há duas velocidades, mas com duas realidades. Verdade. No que diz respeito à mobilidade. O que é que falta fazer a este respeito no distrito de Santarém?
Desde logo, está há muito por cumprir uma promessa infraestrutural basilar para a margem esquerda do Rio Tejo. Não só, mas principalmente para a margem esquerda do Rio Tejo. A conclusão do IC3 é uma promessa com mais de uma década, se calhar à volta de 20 anos. O Bloco de Esquerda, agora no último orçamento do Estado, foi uma das forças que propôs que fosse finalmente concluído o IC3, que está interrompido no nosso distrito, incompreensivelmente, que era, aliás, uma das contrapartidas do Ecoparque do Relvão, promessas vamos tendo muitas, e uma nova, pelo menos uma nova ponte sobre o Tejo entre a Chamusca e a Golgã. Isso é importante não só para a mobilidade individual e das famílias, mas também para os investimentos na nossa região e, vou repetir, nesta margem esquerda do Rio, porque há indústrias e logística que não se vão aqui instalar ou que até podem sair se não tiverem a devida infraestrutura rodoviária. Porque isso é um problema para as empresas que aqui se instalam ou eventualmente se queiram instalar, e é um problema também para a população, porque pelas nossas estradas nacionais passam todos os dias centenas de caminhões, alguns até que têm resíduos perigosos. Eu falo disto num sentido de precaução, não de alarmismo, que era melhor que fizessem a maior parte do seu percurso através de outras estradas que não criassem problemas de trânsito, pelas nossas estradas onde nós temos de circular no dia-a-dia. E era essa atração de investimento, quer dizer, para criar o tal emprego que nós precisamos para que todas as gerações, eu tenho falado mais dos jovens porque é a carência da nossa região, mas todas as gerações aqui se possam manter, que tenham empregos estáveis, preferencialmente bem remunerados e com direitos. O Bloco nesta campanha está muito empenhado na defesa dos trabalhadores por turnos, já são cerca de 1 milhão no nosso país e em vários e em vários setores. Ontem estivemos junto à Mitsubishi a entregar o nosso programa aos trabalhadores e falar com que eles estiveram disponíveis para trocar uma palavrinha connosco. Nós achamos que é o trabalho com direitos e com qualidade que fortifica o nosso distrito e isso precisa também da tal infraestrutura. A infraestrutura de transportes não é só o transporte individual ou rodoviário, implica também um investimento na ferrovia. Um investimento na ferrovia que é ao nível até da produção. O Bloco defende para a criação de emprego de qualidade que as oficinas do entroncamento sejam transformadas num grande centro tecnológico ferroviário e que produzam mais, que criem esse valor na nossa região e valorizem os salários daqueles trabalhadores que não são bem pagos, eles fazem um trabalho extraordinário para que se mantenham e para que mais lá fiquem. É preciso pagar-lhes melhor, mas também é preciso reativar, por exemplo, a linha de vendas novas na parte de passageiros. A linha está em funcionamento para cargas, mas não para passageiros. É uma linha que passa aqui bem perto, serviria os concelhos do Cartacho, de Salvaterra, de Coruche. Eu às vezes quando passo tenho a curiosidade de espreitar aquelas estações antigas e abandonadas, algumas até bem localizadas que podiam muito bem fazer transporte dentro dos nossos concelhos aqui e até a tal ligação à linha do Norte, que permite quem estuda ou quem trabalha fora, que se possa deslocar, se os comboios fossem suficientemente frequentes, que também é preciso isso, e de qualidade, perspectivava outra qualidade de vida aqui para a zona de Salvaterra, Coruche e a ligação ao Cartaz. Porque a ferrovia é uma aposta no futuro. O país já teve muito mais ferrovia em funcionamento e em funcionamento para passageiros. Esta aqui, esta linha de vendas novas, é uma das que não foi desativada e desmantelada, há outras que desapareceram. E então é reaproveitá-la. A linha já lá está, as estações até estão. Se depois tiverem ligação ferroviária, as pessoas vão utilizar. Porque temos aí o problema gravíssimo das alterações climáticas, da emergência climática. E para descarbonizar nós vamos precisar de mais ferrovia. Temos aqui, podemos aproveitá-la. O Bloco defende esse investimento.
E perguntar-lhe, até porque já falamos nesse futuro investimento do aeroporto que se vai localizar aqui no nosso distrito, é importante, de facto, que essas respostas sejam dadas atempadamente, não é?
Antes do problema.
Antes de estar, de facto, construído, não é?
Porque nós conhecemos aqui as nossas estradas, que fruto até da atividade económica, nós temos os tratores e os caminhões a passar, é bom ver que há aqui produção, mas depois também há congestionamento do trânsito. E se agora já temos alguma dificuldade na fluidez do trânsito aqui na zona de Salvaterra e nos concelhos limítrofes, até por boas razões, porque há atividade económica, porque circulam os caminhões e os tratores, então quando começarmos a ter um trânsito que tem a ver com o aeroporto, nós precisamos bem que essas ligações todas de autoestradas, de vias rápidas e tudo, e circulares externas, tudo o que seja necessário, estejam feitas, não é? Senão depois não dá para ninguém, não dá nem para quem vem de fora e quer utilizar o aeroporto, nem para as trabalhadoras e os trabalhadores do aeroporto, que também será muita gente, nem para a população que aqui vive. E, portanto, para o bem de todos, é preciso que antes do problema se criar do aumento do trânsito, seja criada essa infraestrutura. Da nossa parte, o Bloco de Esquerda vai estar em cima do assunto, para que não seja só quando já está o problema aí que nos vamos preocupar.
Dr. Bruno, gostava também de ouvir sobre a saúde. Sabemos que o SNS tem tido aqui alguns constrangimentos a nível nacional, mas gostava de focar aqui a nossa questão a nível distrital. Como é que o Bloco de Esquerda olha para a saúde no distrito de Santarém?
A saúde no nosso distrito, tal como a nível nacional, mas aqui tem as características de estarmos aqui numa transição entre litoral e interior, está a passar por grandes dificuldades. O governo anterior a este, o governo do PS, dizia que nunca se tinha investido tanto no Serviço Nacional de Saúde. E este governo manteve o mesmo diapasão. O problema é quando nós investimos como nunca e o serviço é pior. É porque Portanto, há aqui má gestão dos recursos públicos. Como é que há má gestão? Os nossos, as unidades de saúde local estão a depender de tarefeiros. A existência de tarefeiros a este nível, não quero dizer que não se possa usar pontualmente, mas ao nível que está, com o serviço a depender deles, tem dois problemas principais. O primeiro é que, não sendo trabalhadores do quadro, trabalham quando entendem, e é o seu direito, porque não são do quadro, não têm essa estabilidade e também não têm a mesma responsabilidade. E, portanto, em alturas críticas, como a Páscoa, ou o Natal, ou o Verão, esses tarefeiros não estão disponíveis, ou não estão disponíveis no mesmo número de profissionais. E o que é que acontece? Acontece que nós temos urgências e serviços de forma intermitente. As maternidades funcionam de forma intermitente e outros serviços funcionam de forma intermitente e não tem. Nós, ao fim de 50 anos de democracia, construímos este Serviço Nacional de Saúde, que é um orgulho da democracia, que fez recuar a mortalidade materna ou infantil, que deu mais saúde, mais perspectivas de vida à nossa população, e agora está em retrocesso e, ao mesmo tempo, gasta-se como nunca no SNS. É má gestão do Estado. Foi má gestão do PS, é má gestão da AD. Porque estão a pagar mais a estes profissionais, e aí é o segundo problema, que é: se nós pagamos mais a quem não é do quadro, e se quem não é do quadro tem um peso tão grande nos serviços, então porquê é que essas pessoas, quando são abertas vagas, que nem sempre são, mas quando são abertas vagas, porquê é que essas pessoas vão concorrer para ficar nos quadros? Se ganham mais fora? Se têm uma flexibilidade de: olha, eu agora venho aqui para um hospital ou para um centro de saúde do Distrito de Santarém, agora durante uns tempos, mas depois vou-me embora, não tem incentivo nenhum para se fixar na nossa região, mais depressa se mantém por Lisboa e por lá fazem aquela ligação entre trabalhar para o público e trabalhar para o privado, etc. Individualmente até ganham mais dinheiro, acredito que sim, mas do ponto de vista do serviço público é péssimo, porque nós temos nas mesmas equipas profissionais de saúde, médicos ou enfermeiros do quadro, que garantem sempre, mesmo quando não dá jeito nenhum, naquelas alturas das férias e do verão, etc, etc. E depois ganham menos que os outros trabalhadores que estão ali, legitimamente, o Estado é que os está a chamar e que os está a contratar para isso, e o nó não se desata, porque depois abrem as vagas e esses trabalhadores que ganham mais fora e com menos responsabilidade não vão entrar. Portanto, o Estado tem de resolver isto, ou seja, tem de internalizar estes trabalhadores. E deixar, tem de abrir concursos, fixar profissionais, tem de criar as condições remuneratórias e também de organização do trabalho, porque muitos destes profissionais de saúde se queixam entre a diferença entre o público e o privado, com a degradação do SNS, está a ser também não só remuneratória, mas também de condições de trabalho, de excesso de horas extraordinárias, e, portanto, contratar profissionais em número suficiente, isso só se consegue se melhorar as condições de trabalho e remuneratórias, e nós precisamos absolutamente disso para a nossa região, porque é o que fixa também pessoas com emprego de qualidade e melhora os nossos serviços públicos. Ainda sobre os maus gastos no SNS, o Estado, ao longo dos anos, principalmente por ideias de direita, porque o próprio PS também implementou este tipo de políticas, foi externalizando serviços. E foi criando, digamos que, a estaca que ajudou a medrar a saúde privada. Foi externalizando para os privados, nomeadamente aspectos relacionados com análises clínicas, com exames, etc. Se no SNS houver um investimento maior, imediato, na internalização, como, por exemplo, na unidade local de saúde do Médio Tejo, já reuni com a administração e disseram-me que internalizaram alguns aspectos das análises clínicas. E foi bom, porque a prazo, no imediato investem mais, mas a prazo pagam, é menos dinheiro que sai do SNS. E, portanto, nós defendemos que deve ser feito no imediato um maior investimento no Serviço Nacional de Saúde, porque a prazo, com o mesmo dinheiro, Não quer dizer que não devemos investir mais, mas pelo menos com o mesmo dinheiro vamos ter muito melhor serviço.
Muito bem, fica aqui também patente essa visão do Bruno sobre e do próprio Bloco sobre a questão da saúde. Bruno, estamos a cerca de 7 minutos de terminar aqui a nossa entrevista, mas gostava também de abordarmos aqui a questão da imigração. Esta palavra que tem sido tão usada nos últimos tempos em campanhas eleitorais, a imigração e a migração sempre houveram, mas agora a tónica parece que é diferente. O que é que o Bloco de Esquerda tem a dizer sobre a imigração?
A migração é uma coisa que faz parte da nossa história. O meu avô, que era da Moçarria, migrou para Lisboa e depois voltou para conhecer a minha avó, que era da Póvoa do Conde, e a certa altura migrou para o Luxemburgo, esteve lá pouco tempo porque não se deu bem, não conseguia falar a língua, era difícil para ele. Ele já era um trabalhador especializado e sem falar a língua não conseguia manter esse estatuto. Ele era estocador e, portanto, acabou por voltar. Os portugueses migraram para o mundo inteiro. Pronto, é uma maneira de dizer, migraram para vários países europeus, para as Américas, etc. E portanto, nós queremos e defendemos, é até uma questão ética, questão de justiça, que quem vem para o nosso país viver e trabalhar seja bem recebido como nós queremos que os portugueses sejam bem recebidos noutros países. Sei que os demagogos dizem, mas os nossos vão para trabalhar e não sei o quê. Mas isso é tudo falso. Porque a agricultura do nosso distrito e vários serviços, o apoio a idosos, os cafés, tantas lojas que hoje em dia nós vemos no nosso distrito e pelo país fora, a depender de trabalhadores do Brasil, da Índia, dos países africanos de língua portuguesa, são pessoas que vieram para trabalhar para postos de trabalho que estavam disponíveis para elas e para eles. Porquê? Porque no nosso país se paga pouco. Porque nós fomos expulsando do nosso país as gerações jovens para migrarem para outros países onde se ganha melhor e então era preciso força de trabalho aqui. Portanto, eles vieram porque foram chamados. Não há qualquer associação, e são as forças de segurança que o dizem com as suas estatísticas, entre a imigração e o crime, e portanto há forças políticas em Portugal que para não dizerem quais são as suas soluções para a saúde, para a habitação, para a educação, dizem que a culpa é toda dos imigrantes, e nós sabemos que isso é falso. Naturalmente que quando chega uma população nova e principalmente pessoas que falam outras línguas ou que têm outras culturas, nós que vivíamos aqui relativamente isolados, até por essa perda populacional que fomos tendo ao longo dos anos, as pessoas estranham, porque estranha-se sempre quando se vê o diferente. Mas logo que os trabalhadores e as trabalhadoras que chegam, depois chamam a sua família, têm cá as suas crianças, as vizinhas e os vizinhos que aqui já viviam também gostam de ver essas crianças, a garantir que as nossas escolas não são fechadas, porque talvez esteja aí uma parte do rejuvenescimento, que é esta população nova que veio, ou criar condições também para os aqui nascidos voltarem. Tem de ser criadas condições, tem de haver mais investimento em professores de português língua não materna nas escolas, para que aprendam a língua. Têm de ser criadas condições dignas de habitação para que nem portugueses nem estrangeiros vivam a monte. Nós devemos olhar para isto com responsabilidade, com fraternidade. O país condoeu-se agora com o falecimento do Papa Francisco. Nós devemos ter esse espírito de fraternidade, não só para os momentos rituais, quando nos lembramos que temos determinados valores, mas para sempre, em todos os momentos. Porque quem para aqui vem viver e trabalhar deve ter as mesmas condições que nós. E digo mais, estas trabalhadoras e estes trabalhadores migrantes que vieram para o nosso distrito não vão aqui ficar se nós não criarmos condições, as mesmas condições que queremos para nós. Porque os migrantes sejam os estrangeiros que para aqui vêm, sejam os portugueses quando vão para fora, logo que chegam as pessoas estão disponíveis para tudo. Para viver sem condições de habitação, para ganhar mal, para não ter direitos laborais. Mas quando as pessoas se fixam, sejam os portugueses lá fora ou estas outras pessoas que para aqui vêm, do Brasil, de África, da Índia, etc., nas próximas gerações, ou conforme estabilizarem a vida, também eles vão querer ser mais bem remunerados. Portanto, é para o bem de todos que nós temos de ter mais direitos e melhores condições para aqui viver e trabalhar.
Muito bem, Bruno. Últimos dois minutos e a pergunta que lhe lanço é: o que é que difere a sua candidatura aqui no Distrito de Santarém dos restantes 12 candidatos?
A candidatura do Bloco de Esquerda, baseando-nos na última eleição, é a candidatura da justiça social e ecológica mais bem colocada para eleger um deputado. Fomos a primeira força da esquerda e da ecologia a mais próxima de eleger. E é isso que nós queremos representar. Uma defesa intransigente do investimento na nossa terra para criar emprego de qualidade, para criar habitação pública e para reabilitar as nossas cidades e vilas. Nós queremos criar condições para quem aqui vive. As três forças políticas que elegeram no nosso distrito não representam isso. Têm representado a má gestão, a gestão danosa e as falsas soluções para o país e para a região. E, portanto, por isso é que eu acho que faz falta um deputado do Bloco de Esquerda no Parlamento.